Oi, ouvinte, um recado rapidinho. Se você ainda não está inscrito no 1980 Podcast, na sua plataforma de podcast favorita, se inscreve aí. Isso ajuda bastante a gente. E você é avisado toda vez que tem um episódio novo. E se sua plataforma de podcast favorito for o Apple Podcasts, dá aquela avaliada com quantas estrelas você acha que a gente merece.
Nota 5!
Isso ajuda demais a divulgar o nosso trabalho. É isso aí. Fica com o episódio.
André, eu acho que a gente tá virando especialista em Nova York de tanto falar no assunto, né? Gratuitamente.
Gratuitamente. Eu acho que na realidade o que a gente tá querendo mesmo é acabar morando em Nova York, viu?
Eu acho. Sabe, tipo criança?
É, é.
Ô pai, quero videogame.
É.
Tá igual.
É o universo, eu quero morar em Nova York.
Será? É. Tem um negócio que eu sempre falo assim, que ó, cuidado com o que você pede pro universo, porque às vezes tem alguém passando lá e ouve o que você pediu.
Com certeza.
Né? Falando em universo, a convidada de hoje tem tudo aqui pra dar uma aula sobre isso pra gente. Ela foi pra Nova York como a gente. Segundo os podcasts dela, aliás, eu ouvi quase todos os episódios já, foi aquele amor à primeira vista, ela mandou aquela frase solta assim pro universo. Preciso morar aqui. Pau, rolou. Ela tem um blog muito legal sobre a cidade, um Instagram com altas dicas sobre Nova York, e eu acho que hoje ela vai dar umas dicas de como a gente virar sucesso de Nova York também. Então, bora lá pra gente aprender como que a gente pede direitinho pra acontecer. Bom, hoje eu sou o Murilo Cardoso.
Eu sou o André Gumieri.
Eu sou a Laura Perucchi.
E esse é o 1980 Podcast. Laura, por que Nova York?
Nossa, já assim de cara?
Ó! Oh.
eu falei que a gente não ia ter fogueira, foi mentira,
por que
desculpa.
Por que Nova York? Olha, eu acho que porque de alguma maneira Nova York... Eu sei que é bem clichêzão, mas eu acho que de alguma maneira Nova York me escolheu e eu não escolhi Nova York. Porque eu não queria... Eu nunca quis vir pra Nova York. Eu tenho contato com muitas pessoas, agora não, né? Mas no passado eu fiz parte do sonho de muitas pessoas de conhecer Nova York, nessa coisa. Já assisti Esqueceram de Mim, ou Gossip Girl, ou Sex and the City, qual que seja a geração aí. E as pessoas crescem com esse sonho, né? De visitar Nova York. Uhum. Ou até mesmo o sonho de visitar os Estados Unidos, Disney. Nunca fui essa pessoa. Nunca fui.
Caramba!
Não. Eu só sabia que Nova York era uma cidade legal. Que tava lá. Ah, que massa. Mas eu sempre quis conhecer a Europa. Nunca tive esse sonho de conhecer Nova York. E aí, o meu marido trabalhava pra uma multinacional em Porto Alegre. E aí, surgiu um convite pra vir aqui pra um cliente, passar 3 semanas. E ele falou, tu quer ir pra Nova York comigo? A gente namorava na época. Só precisa pagar a tua passagem. Porque o resto a empresa vai pagar. Tá bom. Massa, Nova York é legal. Vamos.
Vamos ali, por que não?
Mas, tipo assim, eu mal planejei as coisas, sabe? Não tinha noção de nada. E aí, quando eu cheguei aqui, foi assim, meu Deus, que lugar é esse? E claro, eu vim no verão.
Não quero mais ir embora.
Eu vim no verão. Não sei como teria sido se eu tivesse vindo no inverno.
Faz toda a diferença.
Meu marido é da... Ele é da área de TI, e eu falei pra ele, poxa, tu podia encontrar um trabalho aqui em Nova York? E ele falou, não, mas é muito complicado conseguir visto de trabalho pros Estados Unidos. E aí eu sempre brinco que a ignorância, ela pode ser uma dádiva em alguns momentos da tua vida. Porque se eu soubesse o quão complicado é conseguir um visto, talvez eu jamais teria pensado nisso, eu já teria desistido. Então ele falou, não, é muito complicado, tu não sabe o que tu tá falando. Tipo assim, não custa tentar. Depois, se não der, não deu. Porque a gente falava já em morar fora na época, mas na Europa. Era o que a gente tinha em mente, assim. Ah, vou morar fora, quem sabe, tá, um dia na Europa. E aí, por conselho dos colegas de trabalho dele, ele tinha mudado o LinkedIn dele pra Nova York pra saber como tava o currículo dele pro mercado internacional. Mas assim, não com nenhuma pretensão de trabalhar aqui. E ele começou a receber contatos de recrutadores. E aí, pra encurtar a história, isso foi em agosto. Em outubro ele tinha uma oferta de trabalho. Caramba. Em janeiro a gente mudou pra cá.
Caramba!
Bom, André, tarefa 1, LinkedIn, cidade natal.
Caramba, meu, que loucura. É porque é um negócio, até eu anotei aqui na pauta isso. Duas coisas sobre isso. Primeiro, essa sensação que você teve com Nova York, eu acho que foi bem a sensação que a minha esposa teve com Orlando quando a gente foi pra Disney a primeira vez. Nunca imaginou ir, nunca teve vontade de ir, até ir e, tipo, meu, ela se apaixonou total. E, assim, somos dois Disney fanboys.
Disney lovers.
Disney lovers. E aí você falou uma parada que eu falei que eu anotei na pauta, que é legal, tipo, deixa eu dar aquela sentida no mercado, deixa eu mudar meu LinkedIn aqui pra ver. E aí quando o negócio se torna realidade? Porque é muito diferente. Enquanto tá no campo da imaginação, é uma situação, né? Ah, puta, sim, seria muito legal tá lá e tal. E o dia que chega assim, não, beleza. Cola aí, vem aí. Como é que
vem
foi
aí,
isso?
Nossa. Você quer vir? Então vem.
Então, primeiro que quase deu errado, né? Porque ele fez os processos seletivos. E aí, o dia que ele foi embarcar era um domingo. Ah, então tá, a gente quer te contratar, tá aqui a passagem, vem. E aí no domingo, ele ia embarcar no domingo à noite, domingo de manhã ele perguntou pro recrutador: ah, eu tô curioso pra saber como é que vocês vão fazer com o meu visto. Uhum. E aí o recrutador falou assim: que visto? Como assim, tu não tem visto? Tu não tem visto? E ele: não, eu falei que eu precisava de um novo visto. Uhum. E o recrutador entendeu que ele precisava renovar um visto que ele já tinha de trabalho. E aí, nisso, eles cancelaram tudo. Nossa. Cancelaram a viagem. Aí eu lembro que eu tava na casa da minha avó. Eu nem tava com... Bom, obviamente, eu não tava com ele, porque ele ia viajar, né? Uhum. E aí ele me ligou e falou: ah, cancelaram tudo. Eu, putz, não acredito, cara. Daí eu falei: agora já era, né? E já tinha sido um processo longo. Aí eu falei: ah, tá, já era. E aí deu... Eles falaram: a gente vai ver o que a gente vai fazer. Acho que deu umas 2 ou 3 semanas, eles entraram em contato com ele de novo. Falaram: não, a gente realmente quer te contratar. A gente conversou com os advogados. Então, vem. E aí ele veio, ele fez o que a gente brinca, né? Um bate-volta, porque foi realmente... Ele passou, acho, 2 noites aqui, ou nem isso. E aí tem uma parte da história que ele que conta, porque eu não lembro, eu apaguei isso da minha memória. Ele me ligou pra dizer: ó, deu certo, vai rolar, a gente vai morar em Nova York. E ele disse que eu chorei igual uma criança.
Eu choraria.
Só que foi um choro, tipo assim, não foi de emoção, foi de tipo assim: meu Deus,
e agora?
Que eu me meti? O que eu vou fazer? Exato. Só que eu não lembro disso, tá? Eu não lembro, eu não lembro disso. Eu lembro de ele me ligando. É. E aí foi. Foi um 2 meses. E pouco pra, tipo assim, tu se dar conta, tipo, ó, minha... Aí a tua vida entra meio que num limbo, eu digo, porque a tua vida não vai ser mais no Brasil, então, tipo, tu não quer mais comprar nada, tu não pode mais fazer planos, né? E aí tu fica esperando o dia que tu vai mudar, mas eu acho que nada, assim, cara, eu não sabia nada, assim, tipo, hoje eu faço podcast pra meio que dar uma noção pras pessoas do que é morar fora. Assim, eu não tinha noção nenhuma, nada, absolutamente nada, assim, tanto que eu arrumava as minhas roupas, né? Fui separar aquela coisa: ah, o que que eu vou levar? O que que eu vou doar? O que que eu vou vender? E aí, separando roupa de inverno, e não tinha noção nenhuma de como se vestir pro inverno. E eu falava: ah, não, essas blusas aqui tá bom. E minha mãe falava assim: tu não tem noção, né? De onde tu tá indo. Tu não tem noção. E realmente, ela tinha toda a razão, porque o primeiro dia que eu cheguei aqui, a cidade tava embaixo de neve e não conseguia nem respirar de tão frio que era.
É, é um então, frio assim, diferente.
É muito frio. Então... Cara, assim, eu nem sei, assim, olho pra trás, eu nem sei. É.
E que ano que era isso?
A gente mudou em janeiro de 2014.
2014.
É, mas o que com todas essas coisas aconteceram em 2013.
Ah, tá, o processo, né?
É muito louco isso, é muito louco isso, porque eu lembro que uma vez eu fiz uma entrevista pro Canadá, e também eu tava nessa mesma vibe, falei assim: nossa,
vamos ver
Canadá,
o que dá.
Vai ser muito louco, tarará, não sei o que, não sei o que lá, até a hora que me chamaram pra entrevista. Meu, aí eu bloqueei. Eu já falava inglês, eu já atendia clientes dos Estados Unidos e tal. O meu inglês não saiu, eu não conseguia conversar com o cara, porque eu me travei nessa. Eu falei assim: meu, se esse negócio dá certo, esse cara vai me levar pra lá. Se ele me levar pra lá, eu tenho 2 filhos pequenos que eu tô afastando da minha família inteira. Eu comecei a entrar num parafuso que eu tenho certeza que eu me auto-sabotei nessa entrevista. Porque é muito diferente você viver no plano das ideias e se tornar realidade. É muito diferente, é muito diferente. E eu imagino o que você passou pra isso. E assim, óbvio, hoje você deve olhar pra trás e falar assim: meu, beleza, foi uma fase difícil e tal, mas, puta, valeu tudo a pena, né? Mas é um negócio que é muito difícil, acho que, entrar na cabeça das pessoas esse momento. E assim, eu não consigo imaginar o que você passou. Eu tive uma experiência prévia e nem rolou nada, mas eu não consigo imaginar o que você passou.
Não, e até de tu se prender em coisas, assim, meio idiotas, sabe? Tipo, eu morava sozinha, né? Eu sou natural de uma cidade muito pequena, em Santa Catarina, chamada Meleiro, e eu morava em Tubarão, que é onde eu fiz faculdade e acabei ficando pra trabalhar. Eu morava sozinha, tinha não, um apartamento alugado, mas eu tinha mobiliado todo o apartamento, eu tinha feito uns móveis sob medida pro meu apartamento, tudo do jeito que eu queria, assim, ah, uma estante pra guardar meus livros, um baú pra guardar roupa de cama, a minha escrivaninha perfeita que eu trabalhava de casa. E aí, até então, a minha irmã, ela saiu do Brasil praticamente junto comigo, né? Mas até então ela não sabia. E aí ela ia morar em algum lugar, não sei o que eu falei de dar os móveis pra ela. E aí eu já querendo assim, tipo assim, eu queria dar os móveis, mas meio que com uma condição, tipo, meio que segurando aquilo, queria segurar aquilo no Brasil. E a minha mãe assim, minha filha, tu tá mudando pra Nova York, se um dia tu voltar pro Brasil, que tu tenha condições de comprar algo muito melhor, não se apega nisso. E eu queria, e aí, tipo, e aquele apego nas coisas materiais, sabe? Uhum. Que eu fui pesquisar quanto era pra mandar caixas do correio do Brasil pros Estados Unidos. E aí a minha tia, né? Porque eu tenho uma prima que mora no Texas, e a minha tia já falou, não compensa, é muito caro. Uhum. Meu Deus, o que eu vou fazer? E tipo assim, cara, tipo, as roupas que eu trouxe do Brasil, nenhuma mais eu uso, assim, ó. Nada ficou, porque eu mudei um monte, sabe? Então, tipo, é umas coisas quer, assim.
Deve ser um apego,
assim. É um apego que a gente quer mudar, mas quer levar um pedacinho.
Você falar, ou isso, ou também, tipo, sei lá, eu tô me apegando a alguma coisa aqui, tipo, meio que uma âncora, porque, isso não pode estar acontecendo.
Exato.
Que é um baque muito forte, né, cara? Muito grande. Uma baita de uma mudança.
Sabe o que eu penso? Você, tipo, eu já falei expandendo, já até gravamos um programa sobre ir embora. Tipo, cheguei lá na terça-feira. Onde eu vou comprar pão na quarta-feira, entendeu? Na quarta de manhã. E agora? É o dia seguinte, assim. O que eu faço hoje?
E outro dia eu vi alguma postagem sobre isso de... Eu não lembro qual era o nome, mas que é tipo um cansaço mental que tu tem de tentar destrinchar esse tipo de coisa. Porque assim, pra quem... Tipo assim, tu tá no Brasil, né? Tu vai no supermercado. Tu sabe a marca do macarrão, a marca do arroz, a marca do feijão. Sei lá, tu sabe. Tu sabe comprar carne. Tu sabe a fruta. Não, aqui tu fica que nem uma barata tonta no supermercado. Quando tu chega procurando as coisas. Tipo, tá, mas que arroz que eu compro? E que carne é essa? E fruta. Fora que tu chega aqui com o cérebro convertendo tudo, né? Tudo tu converte pro real. E aí, a primeira vez que a gente foi no supermercado foi assim, foi assustador. Tava os dois assim, nenhum falava nada. Daqui a pouco a gente vira pro outro assim, tu tá convertendo, né? Tô convertendo.
R$1.000 no supermercado.
E a gente foi no supermercado super caro ainda, sabe? Daí depois a gente via as pessoas na rua com sacola de supermercado. Daí que a gente foi ver, tem outro supermercado aqui na vizinha. Tá. E tipo, hoje eu sou tão assim, atenta em tudo e dou um Google e pesquiso e sei como pesquisar. E naquele tempo, meu Deus, eu sabia nada, nada.
E é incrível porque você vê que são coisas normais, entendeu? Ir no mercado e comprar uma comida. Tipo, é uma tarefa que é pra ser super normal, mas gera uma estafa mental mesmo. Porque você tem que pensar em outra língua, você tem que pensar em outra moeda e você tem que pensar em outra cultura. Porque o arroz e feijão que você tá acostumado a comprar aqui no Brasil, raramente você vai encontrar lá. Então você precisa pensar até em outro tipo de alimentação.
Tem que mudar tudo.
É um tipo de adaptação
muito diferente. Não é só mudar de casa.
Não é só mudar de casa, é mudar de cultura.
Antes fosse só isso.
Seria muito... Você falou dessa coisa de você ficar perdido no supermercado. Uma coisa que eu penso muito também é você se perder na referência. Por exemplo, sei lá, você deve ter amigos aí, né? Que você já tá morando aí bastante tempo. E você vira pra um amigo e fala, você tá parecendo o Silvio Santos, por exemplo. E a pessoa fala, oi? Que é isso que você tá falando, né? Então toda aquela sua bagagem da sua infância, da sua vida toda, ficou, né? Não tem mais aí.
Sim. Tem um monte de piadas que americano não vai entender, mas uma coisa que aconteceu, que eu me dei conta até recentemente, foi no outro Natal, que a gente foi era um passeio de barco, assim, natalino, e aí eles passaram umas folhinhas, porque eles iam cantar as músicas de Natal, e aí todo mundo muito animado, sabia a letra de tudo, eu falei, cara, eu não conheço essas músicas de Natal.
Da onde veio, né?
Ou então, tipo, às vezes a minha amiga fala, tu já experimentou isso? O quê? Tu nunca experimentou isso? Eu falo, sim, lembra, eu não cresci aqui.
Caramba.
Lembra, eu não cresci aqui. Então, tipo, tem essas referências que a gente não tem. Até mesmo, tu vai num jogo de basquete, daí eles cantam o hino nacional, né, dos Estados Unidos. Pô, cara, assim, não é o hino do Brasil. Não é a mesma coisa, entendeu? Não é a mesma coisa. Então é um monte de referência que tu... tu ficar assim, depois de um tempo, até faz uns 2 anos, a gente até fez um podcast sobre isso, eu e o meu marido, sobre o que a gente sentiu numa das últimas vezes que a gente foi ao Brasil. Que foi uma das vezes que a gente ficou mais, tipo assim, é tudo muito diferente já pra gente. Só que ao mesmo tempo, tu também não é 100% pertencente aqui. Porque tu não tem as referências.
Nessa altura do campeonato, você tá, tipo, no meio do caminho, você não é nem lá, nem cá, assim, já ou não?
Sim. Eu acho que mais aqui do que lá.
Você sente alguma uma visita nos Estados Unidos?
Não, eu não me sinto uma visita aqui. Uhum. Não me sinto uma visita aqui, mas eu sei...
Você se sente mais no Brasil?
No Brasil, me sinto mais uma visita. Apesar de
caramba.
Ter as referências, mas tem coisas que tu não tá mais daquele jeito, entendeu? Tem coisas que o jeito é melhor aqui, tem coisas que tipo assim, falar a tua língua vai ser sempre muito mais confortável. Então, isso é muito bom. Mas tem outras coisas que tu se acostuma, sabe? Ao jeito, ao ritmo. Uhum. Até alguém não te entender, isso às vezes é muito libertador. De tu poder estar conversando... Se bem que, assim, a gente até brinca, tipo, nunca fala muita coisa em português, porque tu nunca sabe quando vai ter alguém perto que vai entender.
É, você nunca sabe.
Em lugar nenhum do mundo.
Mas é uma... Eu não diria que é um buraco, porque um buraco é uma conotação muito negativa, mas é um lugar único que eu acho que um imigrante se coloca, assim, sabe? E até hoje tava pensando a respeito que, claro, tem coisas aqui que elas têm, tipo, sei lá, mercado de trabalho, aqui não tem direito trabalhista e tal, e isso explica o comportamento das pessoas em relação aos empregos, aos trabalhos. Mas aí, quando tu vem de fora, tu, sei lá, tu consegue, talvez, pegar algo que é bom do Brasil, da cultura, e aprender algo com a cultura daqui e ser esperto, entendeu? Não de passar a perna, mas de ser mais inteligente, porque tu não cresceu nesse sistema aqui, tu cresceu em outro.
Sim.
Então tu consegue filtrar o que é bom aqui.
Uhum.
Mesmo que na verdade não seja tão bom, né? Mas tu consegue aprender. Tipo, sei lá, os americanos aqui, eles são muito de se vender pra conseguir um trabalho, né? É uma coisa que a gente não tá acostumado a fazer no Brasil.
Uhum.
Então, tipo, eu acho isso incrível, sabe? De a gente aprender a se dar valor aos nossos méritos e tudo mais.
Sim.
Então, eu acho que é isso. A gente, às vezes, tem uma vantagem de ser um outsider, entendeu? E aprender algo que eles talvez não se dão conta. Pra eles é tão normal, tipo, quando eu falei pra minha amiga, que a gente não se vende no Brasil. Brasil, ela... Tá, então vocês fazem o quê? Sabe? Porque que pra louco, ela, né? Tipo, é tão normal aquilo de se vender e pra gente é mais um aprendizado.
É quase como uma terceira pátria, né? Porque você consegue absorver coisa, assim, de dois lugares, e isso que você falou do... Você pegar um pouquinho de cada coisa, eu acho que é uma parada muito legal do como o profissional brasileiro ele é visto fora do Brasil. Porque a gente tem um pouco mais de... Como é que eu vou colocar isso? A gente tem um jogo de cintura muito diferente do...
Flexibilidade?
Flexibilidade, obrigado. A gente tem uma flexibilidade muito diferente do americano. Isso muito no meu ponto de vista. Eu trabalhei... Não trabalhei alocado nos Estados Unidos, mas trabalhei para empresas americanas. E você percebe que muitos dos caras são nativo-americanos, a visão deles é assim, cara, o meu trabalho é fazer A e B. Eu poderia fazer o C, mas o C é pra outra pessoa. Já o brasileiro, não. O brasileiro, ele consegue fazer o A e o B, dar um tapinha ali no C, pelo menos pra entregar o negócio rapidinho, tarará.
E fica meia hora a mais.
Pra ajudar o cara que faz o D também, entendeu?
É.
Isso é uma união de universos. E, então, assim, eu não tenho a visão, por exemplo, tem muita gente que tem a visão que fala assim, ah, o brasileiro, ele é bem visto ao redor do mundo porque ele é um profissional barato. Eu não acho que é isso. A gente é bem visto ao redor do mundo porque a gente consegue fazer coisas que ninguém consegue. A gente tem um jogo de cintura muito diferente. Mas tem uma outra parada desse ponto, que aí eu quero ver o teu ponto de vista. Eu já ouvi muita frase de gente que morou fora que fala assim, você sempre vai ser um imigrante pra eles. E eles nunca vão ter o mesmo respeito por você que eles têm por um nativo. Você viveu algum preconceito? Você, seu marido, vocês chegaram a viver algum preconceito aí em mercado de trabalho, alguma coisa assim?
Cara, eu acho que depende quando tu fala assim, ai, pra eles, quem são eles? Quem são eles? Porque assim, por exemplo, eu tenho uma amiga super próxima que é americana e eu não me sinto nem um pouco desrespeitada por ela. A gente faz coisas parecidas, trabalha com criação de conteúdo e assim, eu aprendo com ela e ela aprende comigo. Já várias coisas eu ensinei pra ela. E ela também é uma pessoa muito cabeça aberta também, mas ela fala assim, porque eu já viajei muito, ela é casada com um imigrante, então ela é um pouco, ela diz que é um pouco diferente da média. Mas ela, às vezes eu falo alguma coisa, sei lá, com uma pronúncia que não tá certa, daí eu falo, meu inglês, ela assim, Laura, tu não tem que se desculpar, tu fala uma outra língua. Eu mal falo espanhol. Então, assim, eu acho que depende muito, assim, quem são eles e por que que tu se preocupa com o que eles pensam? Eu mudei muito a minha visão disso depois que eu passei por processo seletivo pra uma vaga, porque eu também entrei nisso, né, como uma experiência, e fui nisso assim, nossa, ninguém vai olhar pro meu currículo, eu não presto aqui, eu sou uma incompetente, porque a minha experiência é toda no Brasil. Sabe, aquela síndrome de impostor que a gente tem. E aí, quando eu comecei a entender como funciona o mercado desse negócio de se vender e tudo mais, eu parei com isso, entendeu? Tipo assim, eu não levo mais pro pessoal. Se eu não conseguir, não é porque eu sou brasileira. É porque talvez tinha alguém que se vendeu melhor, alguém que tinha uma qualificação que eles estavam procurando mais. Uhum. Mas não porque eu sou brasileira. Tipo, uhum, eu acho que muitas vezes a gente fica com essa... Ah, é porque eu sou brasileira. Ah, é porque eu não sou daqui. Ah, é porque eu não sou americana nata. É porque eu não falo inglês como minha primeira língua.
Quem são eles?
E eu não, né, acho que seja assim. Pelo menos aqui em Nova York, entendeu? Então, e eu acho que as pessoas também, elas se dão muito importância. Ah, porque eles vão sempre... Aí o que eu pergunto, quem são eles? Eu tô preocupada com as pessoas que estão ao meu redor. Se as pessoas que estão próximas de mim não fazem eu me sentir assim, é isso que importa. Deve ter uns babaca aí que vão me ver como a brasileira ou tal, mas tipo, eu acho que é muito de tu mudar o teu mindset, porque se tu passar a tua vida inteira achando que...
Eu concordo.
Ah, não, eles vão sempre te ver. Mas eu sou, tipo assim, eu sou uma imigrante, eu sou brasileira, por mais que um dia eu tenha cidadania americana, eu nunca vou ser americana como eles. Então, eu acho que vai mais do mindset da pessoa, da autoestima, de trabalhar isso pra não se afetar, sabe? Sim, porque senão acaba... É uns discursos que vêm sendo repetidos, uhum, por anos. E falando do mercado de trabalho, a mesma coisa. Tu vem perguntar alguma coisa pras pessoas aqui. Ah, o teu diploma não vale nada aqui. Quem disse que não vale nada? Uhum. Depende. Depende do que tu quer fazer. Então, aprender sobre essas coisas tem sido bom também pra tirar esses preconceitos que a, sim, gente cria, sabe? Claro que existe preconceito com imigrante. Ninguém tá negando isso. Mas eu tô mais preocupada com as pessoas que estão ao meu redor, próximas de mim, que gostam de mim. Se elas me tratam bem, isso que importa. O que o fulano da esquina pensa, tipo assim... Não vai mudar a minha vida.
É muita gente pra se preocupar.
É.
Você comentou uma coisa interessante. Você falou assim, eu moro em Nova York. E deve ter uma diferença muito grande dependendo do estado, cidade que você vai e tal. Então assim, se você quer viver nos Estados Unidos ou qualquer outro lugar do mundo, também procura essas cidades que são um pouco mais evoluídas, né?
Ainda mais Nova York, que tem gente do mundo inteiro praticamente, né? Então pouca gente vai se importar.
Uhum, sim, total.
É, o Orlando, que é basicamente uma extensão do Nordeste brasileiro.
Boston tem bastante, né?
Exato. Boston também, bastante brasileiro. Mas é verdade. Tipo assim, as pessoas que sei lá, que tem essa mente mais fechada por imigrante e tal, tu não vai mudar o que elas pensam, entendeu? Então, assim, aqui não, aqui é um lugar, tipo... Na real, é uma coisa meio hipócrita, sim, até, porque os Estados Unidos, ele é feito de imigrantes. Tipo assim, se tu pega um americano, até quanto que tu vai atrás que tu não vai achar um imigrante?
É impossível.
Sabe?
É impossível.
Então, não sei, eu acho que a gente não vai mudar. Claro que existem campanhas de conscientização, a gente não vai passar pano pra preconceito, né? Pra xenofobia, seria a melhor palavra. Uhum. Mas é mais, exato, fácil também a gente se educar pra não se importar e não se colocar nesse lugar de coitado. Sabe?
De coitado quando sai,
A gente não é coitado. A gente... Quem sai da sua zona de conforto pra morar em outro lugar, começar a vida, falar em outra língua, entendeu? Deixar tudo que é familiar, tu deixa pra trás, entendeu? Da comida, amigos, família, clima, casa, tudo. Então, assim... Se dá esse valor, sabe? Tipo, porra, sou foda, entendeu?
Sou foda, exato. Sou foda é a melhor
que
coisa.
Que eu fiz. E isso que a gente nem fala das pessoas que, tipo, vêm na cara e na coragem, não tem um visto de trabalho e se submetem a outras coisas também, sabe? Acho que todo mundo tem o seu valor e de colocar esse valor. Ah, por causa do meu inglês. Cara, tu tá falando uma segunda língua. A maioria dos americanos não fala uma segunda língua.
E essa, exatamente, coisa de pedir desculpa por falar inglês ruim, é mais uma coisa da gente que tá aqui.
É mais limitante,
exatamente. Do que dos caras, porque, exatamente, os caras falam, cara, você tá falando uma outra língua na minha, pra tentar se adaptar aonde eu moro, eu não tô fazendo isso pra te receber. Então, parabéns pra você que tá falando uma segunda língua.
Exato. E tu sabe que às vezes que eu recebi comentários sobre isso das pessoas, todas as vezes que elas falaram que se sentiram desconfortáveis por estar falando inglês, foi porque... Algum brasileiro fez elas se sentirem assim. Eu nunca me senti desconfortável porque um americano fez eu me sentir desconfortável por conta do meu inglês.
Era sempre um brasileiro.
É sempre um brasileiro. E eu acho que é algo... Não sei se cultural nosso, mas é algo nosso. Para essa empresa que eu atendo, que é dos Estados Unidos, eu faço muita entrevista. Então, assim, teve uma época que eu conversei com gente do mundo inteiro. E eu percebo que o brasileiro é um dos que mais se preocupam com se o meu inglês está certo. E até para pessoas que eu indiquei para trabalhar nessa empresa, eu falo assim, ah, mas meu inglês não é muito bom. Eu falo assim, cara, você não tá ligado. O inglês que, tipo, eu preciso ouvir ao redor do mundo. Vai conversar com um indiano em inglês, vai conversar com um turco em inglês. É, eles não estão preocupados com isso. Eles estão preocupados, eles sabem falar inglês e eles não estão nem aí se uma pronúncia deles saiu errada. E é isso que eu falo para essas pessoas. Assim, na realidade, quem tá preocupado com isso é você e os seus pares brasileiros, porque o americano, ele entende que essa não é a sua língua nativa. É. Ele não vai se preocupar que você errou uma palavra. Ele vai se preocupar com o que você entendeu. Ele vai se preocupar com o que você sabe fazer. Então, o que você falou é muito isso mesmo. É uma crença muito limitante nossa. Tem muita gente que, meu, deve saber falar inglês pra caramba e que tem essa limitação. Gente que estudou inglês a vida inteira e depois fala assim, ah, não, mas acho que o meu inglês não é tão bom e tal. E fica meio que nessa...
E trava e não pegada. Usa, né?
E trava, exato. E trava.
E a gente só aprende errando. Não adianta.
É, não tem outra.
Tem coisas errando. Que eu erro toda a vida. Ah, não acredito que eu errei isso de novo. Tá, vamos lá, continua. É assim.
Não,
e
é, vai é, ser exato, sempre assim. É assim. É assim. É a gente que se trava. Tem uma história muito boa de um amigo meu, do Pedro. A gente foi pra Orlando uns 3 anos atrás, eu acho. E, meu, ele estudou inglês a vida dele inteira. Inteira. E aí, eu falava pra ele, mano, seu inglês é bom. Não, cara, meu inglês não tá tão bom. Eu preciso treinar mais, não sei o quê, não sei o quê. Eu falei, não, você vai chegar lá, você se solta, tal. Mano, a esposa dele conta isso maravilhosamente. E aí, tipo, a primeira pessoa que ele foi conversar lá, ele chegou pra pessoa e perguntou, hablas espanhol?
Nossa senhora.
Detalhe, ele não fala espanhol. Ele nunca falou espanhol. Ele não sabe espanhol. Ele bugou total. E eu acho que faz muito parte dessa crença que a gente tem de nosso inglês não é bom o suficiente.
Ah, eu ia falar uma história do inglês. O meu marido, ele era assim. Quando a gente... ele tava nessa empresa e ele já trabalhava em inglês, porque era uma multinacional. E aí a gente falava, tá, mas tu vai tentar uma coisa fora, né? Não sei o quê. Não, tá, mas o meu inglês ainda não tá bom. Então, assim, se não tiver sido no tranco, esse negócio ali do LinkedIn e tal, tipo, ah, entrevistar, eu não sei por quanto tempo ele ia ficar, tipo, não, mas o meu inglês ainda não tá bom pra entrevistar, não tá bom pra ir pra fora. E tava.
Exato.
Se a gente ficar nessa, nunca vai estar pronto, né?
Nunca vai.
Uma coisa que eu percebo que eu trabalho em Pinheiros e vem muita gente, assim, de outros países conversar com a gente. A gente até tem um grande cliente que ele é argentino. Ele não fala um português perfeito, mas a gente nunca repreendeu ele, a gente conversa com ele numa boa. Ele fala várias palavras erradas, ninguém nunca riu do cara. E ele tá lá, pertence. Ele, pra mim, é um vizinho, é um amigo. E pra mim, pouco importa se, tipo, o português dele não é legal.
Exato.
E é assim que a gente tem que lidar.
Mas é o que eu sempre falo. As pessoas acham lindo o gringo que se esforça pra falar português. Mas são as primeiras a fazer o coleguinha passar vergonha por causa de uma coisa, de um sotaque ou de uma pronúncia.
É que acho que a gente tem uma síndrome coletiva muito de desvalorizar. E quem sai um pouquinho dessa média, fala, olha lá, Laura, ela tá fazendo tudo errado, o inglês dela é uma merda.
Vai pegar nas coisas que estão erradas, ao invés de todo acerto que você teve em toda a sua vida. É bem
por aí. É porque daí tu quer se sentir melhor a respeito de ti mesmo, e aí tu quer desvalorizar o outro.
É bem por aí mesmo.
É isso.
E aí você foi pra Nova York, você já era jornalista quando você mudou.
Sim. Já tava formada há uns 5 anos.
E como que foi essa coisa de, tipo, podcast, produção de podcast? Conta pra gente como que tá isso.
Então, quando eu mudei pra cá, eu trabalhava com gerenciamento de redes sociais pra marcas brasileiras. E aí eu conversei com alguns clientes, eu mantive isso. Que foi até, eu acho, uma coisa tipo, não vou cortar o meu cordão umbilical com o Brasil, porque eu não sei se eu vou voltar e tal. E depois
Sempre fica aquela coisa.
É, depois de 1 ano e pouco, eu acabei me desvinculando desses clientes. Mas quando eu cheguei aqui, eu já cheguei meio com essa ideia de criar conteúdo sobre a cidade. Que eu comecei um canal no YouTube e eu já tinha um blog sobre moda e beleza. Paralelo a isso, eu comecei a criar alguns posts sobre Nova York no meu blog. Enfim. E acho que ajuda também porque, como existe esse encantamento coletivo pelos Estados Unidos e por Nova York, isso com certeza me ajudou. Em alguns meses, eu já tinha pessoas encontrando esse conteúdo. E aí eu falei, cara, acho que daqui é um caminho pra gente seguir.
Que legal.
Aí depois de 1 ano, eu decidi focar somente em Nova York, né? No canal e no blog. Com o blog eu fazia outros assuntos também. Daí eu decidi focar só no blog por por alguns, sei lá, uns 3, 4 anos, eu escrevi posts, assim, de segunda a sexta. Então, eu tenho muito conteúdo sobre Nova York no blog. E aos poucos, eu fui monetizando isso, né? Com parceiros, com links afiliados e tal. Mas eu sempre gostei muito de falar sobre os meus aprendizados no exterior. Eu gosto muito de escrever. O meu negócio é mais escrever do que vídeo, assim, pra falar a verdade. O que eu mais gosto de fazer é escrever. E aí eu sempre fazia algumas crônicas sobre a vida fora. Eu notava que as pessoas gostavam e eu tinha uma necessidade também de dividir isso. Uhum. E aí foi quando eu decidi fazer o podcast, uhum, em agosto de 2019, pra falar sobre isso. Falar sobre a vida em Nova York, sobre coisas que eram diferentes, sobre os meus aprendizados. E comecei trazendo amigos próximos, né, pra falar de alguns temas. E fui expandindo, né? Ah, eu conheço uma pessoa que tem essa história, outra pessoa escreve uma história pra mim e tal, e aí hoje eu já publiquei esse domingo.
Nossa, que legal.
Episódio número 80. Já entrevistei vários brasileiros com... São mais mulheres, mas tem alguns homens também. E a gente fala sobre vários temas, né? Que...
Muito bom.
Tanto esse negócio do inglês, eu já fiz um episódio sobre isso. Sobre a dependência financeira, que muitas mulheres acabam se encontrando com... Porque a maioria... Uhum. Né, das mulheres vem na mesma posição que eu vim acompanhando o marido. Já entrevistei um brasileiro que tá aqui sem documento. E vou buscando essas histórias. Quanto mais inusitada, melhor. E tá sendo muito gostoso, assim, porque as pessoas, elas falam que o podcast é como se fosse uma terapia. É. Que elas não se sentem tão sozinhas, porque elas achavam que era só elas que se sentiam assim. Então é uma das coisas que tem mais me dado prazer, assim, porque proporcionou, assim, explorar outro tipo de conteúdo. Uhum. Não que eu diria que as dicas de Nova York são um conteúdo raso. Uhum. Mas é um conteúdo diferente. Falar de turismo é um tipo de conteúdo. Tu é mergulhar nessas questões de imigrantes, de histórias das pessoas e como que elas foram parar lá. E elas abrirem o coração delas e falarem de coisas que elas nunca falaram. Sim. É outra bem diferente. Então, criou uma conexão muito legal com as pessoas
e,
também.
E é gostoso bater um papo sobre esses temas, né? Eu acho que é muito legal.
É.
Tava falando pro André antes da gente começar a gravar, que agora eu tenho 3 referências de Nova York, que é o Casey Neistat, a Raíssa Costa, que faz os doces, e agora a Laura Perucci. E aí eu tava ouvindo...
Mas o Casey tá em Los Angeles,
infelizmente,
não?
Infelizmente. O dia que ele mudou pra lá, o André falou, puta, o mundo não vai querer mais ir pra Nova York. Porque, nossa, eu amava os vídeos dele, amava. É. E eu falava, meu, esse cara é o embaixador de Nova York.
Ele é o embaixador de Nova York.
Puta, era animal. É. Tanto que até hoje você vê, ele não faz mais tantos vídeos, mas a linguagem dele até hoje é referência pra muita gente que faz vídeo no YouTube. Sim. E aí eu tava ouvindo, hoje eu tava voltando do trabalho, eu tava ouvindo 37 do eu acho que era 37, do seu podcast.
Com a Fernanda?
Que era uma menina, eu não lembro o nome dela, que é da... E eu descobri que eu já seguia ela no Instagram. É que ela falou que ela sofria de ansiedade, mas aí no final ela acabou casando com um cara e teve 3 filhos em Nova York.
Ah, Patrícia, neoyorquina.
Neoyorquina, isso mesmo. E eu tava ouvindo isso, eu falei, pô, que história legal, cara. Ela sofria de ansiedade e do nada ela casou com um cara do outro lado do mundo. E agora já tem 3 filhos. É maravilhoso. Isso, contar a história é maravilhoso, né?
É. Eu acho que é o que eu gosto muito disso, de contar histórias, sabe? Tipo, e eu acho que todo mundo tem uma história. Às vezes as pessoas... Hoje eu tava falando com um convidado que eu vou gravar sexta, ele falou, ai, mas a gente nunca acha que a nossa história é boa o suficiente. Todo mundo tem uma história.
Todo mundo
tem. E às vezes algumas convidadas que acontecem, não é todo mundo que me escreve. A maioria vem de referência. Tipo, ai, eu tenho uma amiga que tem uma história muito boa, eu vou falar com ela pra ela te escrever. Porque muita gente não tem coragem de contar a história, sabe? Uhum. Enfim, então é... Nossa, é muito bom mesmo, assim. Eu sempre aprendo alguma coisa também com as pessoas. Eu acho que isso que é legal. A gente também tá sempre aprendendo essa troca. A gente se inspira. E vê, tipo assim, todo mundo tem problema. Todo mundo passa perrengue. Que a vida não é um conto de fadas. A vida não é um perfil de Instagram.
Não, definitivamente. Sempre sai um pedacinho, né? Que a gente aprende alguma coisinha.
Sempre sai. E também, tipo, às vezes eu fico meio... Será que eu falo sobre isso? Será que eu não falo? Mas eu nunca perdi nada por compartilhar alguma dor minha, sabe? Tipo, esse negócio do processo seletivo foi uma coisa que eu falei, não sei se eu vou falar a respeito. Aí eu falei, vou falar. E aí foi muito legal. Que as pessoas vieram, ai, eu te desejo muita sorte, tomara que tu consiga e tal, sabe? Isso é muito legal.
É, mas sabe qual que é o... Eu acho que isso, não sei se é do ser humano ou do brasileiro, mas a gente tende a focar no negativo, né? Tipo, putz, se eu compartilhar isso e se tal pessoa vier falar e, tipo, meu, conseguir pisar exatamente naquele ponto do meu calo.
E você sempre pensa em umas duas ou três pessoas específicas.
Muitas vezes,
você fica com... Você pode ter 1 milhão de inscritos, mas você fica preocupado com umas 4 ou 5... do que com o outro resto. É maluco isso.
É. Mas é que machuca. As pessoas às vezes me falam de algum comentário que eu recebo, daí eu compartilho e falo a respeito. Ah, mas tu não é pra te se importar com isso. E a bem da verdade, não é que a gente se importa, mas que às vezes tem um dia que tu não tá muito bem, daí, pô, pega fundo, sabe? Daí fica, poxa, cara, tu não tem mais nada pra fazer da tua vida? Ou então, assim, o que me irrita muito é até quando a gente vai desculpar essas pessoas, né? Por elas fazerem o que elas fazem. Então, tipo, eu fico... O que me irrita nisso tudo é, tipo, a pessoa vai lá, fala tudo e
não dá nada.
Sai linda, maravilhosa. É, não dá nada com ela. Isso
e faz na maldade, né?
Exato, não, faz na maldade. É. Mas, como sempre me falam, tipo, cada um dá o que tem, né?
É mais ou menos o pensamento do Lito, né, André? Que a gente conversou com o Lito do Aviões e Músicas.
Ah, sim. Nossa, ele tem bastante hater, né? Coitado.
Puts, muito.
Ele é tão bonzinho.
Nossa. Ele é bonzinho.
Ele é muito bonzinho.
É difícil imaginar, né?
Mas assim, com o tamanho você vai ganhando hater, né?
É! E aí a gente fica vendo essas pessoas, tem tantas pessoas que eu gosto, assim, eu olho... Não, essa pessoa não pode ter hater. Tem? Não pode?
Não tem jeito. Todo mundo vai ter.
É.
Todo mundo vai ter sua cota.
O dia que você tiver muito hater é sinal de você tá fazendo sucesso.
É uma métrica do sucesso.
É, exato. Exato. É o sinal do sucesso. Tô louco pra vir um hater logo, mano. O hater é da hora.
É, a gente tá esperando os nossos primeiros. Não, e era o que eu tava falando. Ele também lida mais ou menos dessa forma, que ele falou, cada um dá o que tem e bola pra frente. Porque se você parar pra se importar, você tem 100 likes, tem um dislike, é natural da gente focar nesse dislike. Mas, porra, tem outros 99 elogiando. Então, não importa com esse um aí.
E bola pra frente.
Bola pra frente. Não tem jeito.
Laura, deixa eu te perguntar, o que que foi assim, você comentou do Natal e tal, eu vi um episódio seu que você fala do Thanksgiving, que foi um negócio que vocês incorporaram na vida de vocês, então assim, foi uma cultura boa. Aliás, o Thanksgiving, ele é muito legal, ele é praticamente o nosso Natal. Eu e o Murilo, a gente conhece um cara que sempre fala assim, no Natal as pessoas são mais educadas, e eu senti isso com Thanksgiving nos Estados Unidos, tipo, todo mundo desejando Happy Holidays, sabe, tipo, você tá, tem um clima mais leve quando você tá aí.
Sim.
Mas o que foi um baque cultural ruim pra você, assim? O que foi um negócio que você sentiu, falou assim, meu, caraca, que saudade do Brasil.
Tem muita coisa. Cara, um dos primeiros baques culturais foi descobrir que a gente ia ter que comprar os móveis e montar tudo sozinho. Isso é um baque.
Nossa.
Confesso, assim, ó.
Estão implementando isso no Brasil também, fica tranquilo.
Confesso, quando a gente chegou na IKEA, e aí a gente até diz, não, vamos ver quanto paga pra montar. Não.
Nem
não,
existe.
Não. Isso aí foi uma hora que eu falei assim, senão eu quero ir embora, voltar pro Brasil, comprar as minhas coisas nas casas Bahia. Não, não dá.
Vem e monta e tudo, né?
É, eu acho que, mas assim, o baque do inglês nos primeiros meses é pesado. Porque tu chega aqui, eu cheguei aqui confiante, assim. Eu já fazia inglês há um tempo, né, no Brasil. E aí, quando tu chega aqui e começa a viver a vida e tu lida com pessoas com todos os sotaques, e não só sotaques de outros países, mas sotaques do americano mesmo, e o jeito que as pessoas falam, e elas têm as suas gírias e tudo mais. E aí, tu não conseguia entender as coisas, ou não conseguia, tipo assim, resolver algo pelo telefone. Não dá, demorou alguns meses, entendeu? Então, isso aí é foda. Porque tu fica, tipo, ensaiando as coisas que tu vai falar. E aí tu não entende. Tipo, o cara interfonava pra dar o delivery. Tipo, hã? Quê? Repete? Não, não vou...
Ainda mais quando tá longe, né? No telefone, no interfone.
Chegou um ponto que eu não queria mais atender o interfone. Não, não entendo nada que esses caras falam. Não vou atender. Mas também, por outro lado, tem as pequenas conquistas, né? Quando tu consegue fazer uma ligação e tu tem... Putz, eu acabei de fazer uma ligação em inglês.
Que alívio.
Que mara, cara. Que massa. Então, assim, é difícil, mas depois, quando tu começa a ter essas pequenas conquistas... Uhum. Ah, te dá um negócio bom, sabe? E eu acho que isso também é importante pras pessoas, que às vezes a gente não, uhum. a gente não celebra essas pequenas coisas. Cara, quando eu fiz a entrevista de emprego, eu suei frio os 10 minutos antes, pensei que ia ter um infarto. Eu comecei a entrevista, terminei, eu falei, putz, cara, eu acabei de fazer uma entrevista. Eu apliquei com mais de 1.500 pessoas, eu fui selecionada pra entrevista, tipo, pô, parabéns pra mim, entendeu? Tá, não deu certo, mas...
Maravilhoso.
Que bom que eu cheguei até aqui, consegui fazer uma entrevista. É. Então, eu acho que isso pra quem mora fora, é muito importante celebrar essas pequenas coisas. Que pra eles...
Sim, é uma baita conquista.
É uma coisa muito normal, mas pra gente, tipo, sabe? Conseguir resolver os problemas em outra língua. É muito bom.
Cancelar a net.
Cancelar a net. Tudo.
Mas, ó,
tudo.
Esse lance do telefone é muito real. Teve uma viagem que eu fiz também, a gente teve que resolver um problema. Meu, o ar-condicionado da casa não tava funcionando. E assim, é muito diferente você falar com um americano ou um estrangeiro num Zoom ou numa conexão digital onde o áudio chega super bem e você falar via telefone, via Total. Celular, onde o áudio picota.
Às vezes a pessoa nem tá nos Estados Unidos.
Exato. E aí, meu, eu lembro que eu liguei e eu lembro claramente dessa mini conquista, sabe? Porque... Eu não estudei inglês, o meu inglês ele foi completamente autodidata. Então, assim, eu não tenho técnica e, assim, meu vocabulário é muito curto. E eu consegui ligar pro cara, explicar que eu tava com problema no ar-condicionado, passar o endereço, passar o telefone e o cara arrumar...
Tá maravilhoso.
Puta, é uma baita de uma conquista. É um negócio tão pequeno, mas é uma baita de uma conquista. Porque esse claro é o tipo de conquista... É, e é o tipo de conquista que a gente tem... Quando a gente é criança.
É, exatamente.
Porque não tá ligando pra nada, entendeu? Tipo, putz, eu falei com um fulano aqui no telefone, dane-se. Mas quando você faz isso em outra língua ou em outra cultura, é um aprendizado novo. Então, você já teve esse baque quando você era criança. Mas você ter isso agora numa outra língua é uma conquista diferente. Você fala assim, meu, caralho, olha só, meu, o que eu consegui. Falei no telefone, que coisa de louco.
Eu lembro que quando eu fui, eu não lembro qual que foi a situação. Eu sou meio cara de pau no inglês, assim. Parece quando você fica meio bêbado. Eu tava em alguma loja, acho que eu não sei se o André tava comigo. E eu fui tentar conversar com o cara e o cara... Blá, 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 assim, falando muito rápido. E eu lembro claramente de falar, foda-se, cara. E saí andando assim e desisti de falar com o cara. Eu falei, ele não vai entender mesmo. Eu falei, foda-se.
Massa.
E saí andando.
Sabe que eu lembrei de um vídeo que os meus amigos me mostraram semana passada, que o cara, eu não sei, acho que ele deve estar em Orlando, porque tá com um carro e vai no McDonald's, e eles querem pegar batata frita. E aí, eles pedem as coisas e ele fala, tá arrasando no inglês. Quando ele sai lá pra pegar o pedido, vem dois milkshakes.
Putz, maravilhoso.
Cara, você como estrangeiro, você abaixa a cabeça, pega o milkshake e sai, porque se você não conseguiu até ali, você não vai conseguir mais.
Eu não sei se a gente tava com a Carol. Eu não sei se foi nessa viagem que a gente tava eu, a Rê, a Carol e você, André. Que tinha uma criança linda, maravilhosa, andando no...
Uh-huh.
Acho que foi no Smorgasburg. Não sei o nome direito. E tinha uma criança, Laura, muito linda. Muito linda. E ela tava andando, assim, devia ter o quê? Uns dois aninhos. Muito separada do pai. O pai era lindo, tipo Thor, assim. Andando muito longe dessa criança. E a gente assim, nossa gente, que criança maravilhosa. Vamos roubar pra nós?
De roubar,
vamos levar pra casa? O pai virou assim e falou, ah, que legal, eu morei alguns anos em Natal. Nossa, a gente queria morrer que o cara entendeu tudo que a gente falou.
Tem que tomar cuidado.
Atrás do filho dele.
Tem que tomar cuidado.
Nossa, e americano é meio neurótico essas coisas de segurança
então,
de criança.
Então, cara, assim. Aí o cara fala, lá vem o brasileiro fazer merda aqui, tá vendo?
Tá vendo? Sempre tem alguém que entende português, tem que tomar cuidado. E não necessariamente é um brasileiro, é um americano.
Você aprende isso. Você vai duas vezes pra fora e você aprende isso. E, meu, e olha, e são umas coincidências tão idiotas. Em Nova York também a gente foi assistir um jogo do Rangers lá no... Esqueci, no Times Square Garden.
Que os caras queriam bater, né?
Não, e aí assim, eu saí pra comprar um negócio e aí a hora que eu voltei tava bloqueado, não podia entrar. Aí, meu, aí veio um cara atrás de mim e falou assim, ah, o que tá acontecendo? Eu falei pra ele. Em inglês, ele falou assim, ah, tá bloqueado, não pode entrar. Mas por quê? Eu falei assim, meu, não faço ideia, eu não tô nem entendendo esse jogo, eu sou brasileiro e tal. O cara começou a trocar ideia comigo, que ele namorou, tipo, uma mina aqui do Brasil durante um puta de um tempo, que entendia um pouco de português e tal. Eu falei assim, meu, olha o cuidado que você tem
não,
que ter.
Não,
você
pode.
Não pode, cara. Em qualquer lugar do mundo que você tá, você não pode falar...
Não pode, é perigoso.
É.
Qualquer coisa assim.
É perigoso. Eu sempre, se eu tô falando com uma amiga em português, que é uma coisa meio assim, sabe? Eu falo baixo.
É, que a gente nunca sabe quem tá ouvindo, ainda mais numa cidade igual Nova York, sabe. Né? Baixo. Bom, e aí agora sim, a gente tá nessa confusão toda já faz praticamente um ano. Eu vi outro dia que você tava numa busca de vacinas, foi vacinada. Parabéns.
Obrigada.
Agora a gente olha que ponto que a gente chegou de dar parabéns pras pessoas serem vacinadas. É o primeiro parabéns que eu dou, parabéns.
Que tomaram vacina.
E aí a gente tava lendo muito alguns artigos no um tempo atrás que muita gente mudou pra fora de Nova York. É como aconteceu em São Paulo. Muita gente saiu de São Paulo pro interior e não quer mais saber de grandes cidades. O André é um exemplo disso, o André saiu de São Paulo também. E o que que, assim, você como uma nova-iorquina, o que que você acha que vai acontecer com a cidade? Você acha que isso vai voltar e é passageiro ou é definitivo?
Eu acho um pouco engraçado quando as pessoas, elas falam de Nova York, né? Por um tempo falou, ai, Nova York morreu. O Trump falou que Nova York era uma cidade fantasma e não sei o quê. E aí parece que só que teve pandemia, né? Tipo assim, não teve pandemia na Europa, Nova Zelândia e Austrália não teve, né? Mas assim, não teve pandemia na Europa, não teve pandemia na Ásia, não teve pandemia na América do Sul. Só em Nova York teve pandemia. Só Nova York vai sofrer as consequências. Primeiro, eu acho isso um pouco, tipo assim, injusto nessas comparações. Tem muita gente que saiu, sim. Mas eu acho que tem muita gente que saiu porque talvez tava aqui por obrigação, entendeu? Porque nem todo mundo ama estar aqui. Isso é um fato. Uhum. Tem gente que vê a cidade como uma passagem só e vai embora depois. Tem gente que fica a vida inteira. Então, sim, muita gente saiu, mas eu acho que quando as coisas voltarem ao normal, a cidade também vai voltar ao normal. Muita coisa vai mudar, claro. Até era pra ter lido uma matéria que uma amiga mandou, mas eu não consegui, falando que os prédios no centro da ilha, né, em Midtown, eles estavam vazios e que muitas empresas iam ficar remoto e isso ia mudar bastante o cenário de aluguel, de escritórios na cidade, mas eu deveria ter lido, mas eu não li. Eu acho que algumas coisas vão mudar, mas aí dizer que, tipo assim, a cidade acabou, nossa, aí eu acho que é exagero, sabe? Eu acho que as pessoas vão voltar, porque tem muita coisa aqui e a cidade, ela continua em desenvolvimento. Tem muita coisa que vai abrir esse ano, tem muita coisa sendo inaugurada, entendeu? Muita coisa pros próximos anos. Então, assim, continua se investindo e acho que ficou assim, quem realmente gosta da cidade, quem podia ficar, quem não tinha como ir embora, ficou muita gente. Tipo assim, sim, muita gente foi embora, mas muita gente ficou. E as pessoas estão aqui e vão continuar aqui. Tipo, quem não foi embora até agora...
Não vai mais,
agora, né? Com vacina. Exatamente. Então, eu acho que no mundo inteiro a gente vai ver uma mudança nessa questão do home office, né? Que tem muitas empresas que eram, talvez, não tinham não estavam tão abertas a isso, vão estar mais abertas. Mas Nova York vai continuar sendo um centro de muita coisa, de eventos, de moda, de tecnologia. Então, pode ser que demore, mas eu acho que, tipo assim... Não foi só a pandemia, né? Já aconteceram tantas coisas aqui, né? Furacão, atentado terrorista. E a cidade se reergueu. E...
Avengers.
Eu não assisti. Mas todo mundo acaba... Sempre o mundo acaba aqui, né? Em todos os filmes, né?
Sempre começa por aí, sempre.
Sempre.
O extraterrestre escolhe um lugar, é Nova York. Não, mas é o que eu falo pro André. Nova York é uma cidade com muito dinheiro, muita coisa acontecendo, muito evento, muita empresa importante. Nem todas têm como fazer home office, os eventos nem todos têm como ser via internet. E uma hora isso acaba voltando.
Sim.
É que o pessoal adora escrever uma previsão também, né?
Adora. E eu acho assim, tipo... Ah, tá bom. Teve na época da pandemia, na época que a pandemia tava no auge, né? Que a gente ainda tá na pandemia. Mas acho que foi que abril, maio, teve um cara que escreveu um negócio que ele falou: Nova York está morta.
Ah, acho que nós lemos.
Viralizou, E aí ele falou, ele deu algumas explicações e uma delas, porque agora a gente tem internet, muito rápida e os eventos online, tá, tudo bem, só que assim, gente, as pessoas estão fazendo eventos online porque não existe opção, porque vai me dizer que alguém vai preferir fazer um evento online
exatamente,
do que tá um evento ao vivo.
Não tem como substituir, infelizmente. Eu também sou do, eu trabalho com tecnologia, mas eu acho que não tem como substituir, não tem jeito.
Não, eu acho que é muito bom pra muitas coisas, mas nada substitui o ao vivo. Claro, claro, permite oportunidades para muitas pessoas que talvez não iam poder participar de algumas coisas hoje. Eu acho que dá para ser híbrido, né?
Sim,
tipo, ter opções online, mas o ao vivo, vai numa peça da Broadway e vai ver pela TV? Não, a graça é ver ao vivo.
Um show no Madison Square. Ah, não, eu vou assistir aqui no YouTube.
Não, eu prefiro assistir no YouTube. Ah, para, né? Mente pra outro.
Não. Tem um ponto muito interessante que eu tava falando pra minha esposa depois de ouvir um podcast seu, que todo mundo fala, eu não conheço Nova York no verão, e todo mundo fala que Nova York no inverno é uma cidade e no verão é outra. Eu cheguei, todas as vezes que eu fui em Nova York, todas as duas vezes, foi no inverno, alto inverno, neve, e eu sou apaixonado pela cidade. Eu acho que se eu for no verão, então, aí não volto mais, né?
É, porque assim, uma coisa é tu passear no inverno, né? Outra é tu viver meses no inverno. Então, assim, agora tá um clima muito bom, assim, porque tá começando a esquentar. E aí já é uma época que todo mundo fica muito feliz, porque a gente já tá de saco cheio do frio, né? Então a gente fica esperando a primavera, assim, ó, que nem a criança que espera o Papai Noel. E junto com isso vem o negócio da vacina, né?
Nossa.
Então, tipo, essa temporada de primavera verão, ela vem com um gostinho.
O negócio vai ser louco em Nova York.
É, mais especial, assim. E, nossa, é outra cidade, tem muita coisa pra fazer na rua, o Central Park é outro, os restaurantes têm as mesas na rua, é outra vibe, assim, não sei, as pessoas estão mais felizes também, entendeu?
Ah, sim, depois dessa porrada que a gente tomou, né?
É.
E é uma época que todo mundo vai fazer mais coisas outside, porque
sim,
tá com medo de fazer coisas internas, né?
Sim, sim. Não, mas aqui as pessoas, elas não subestimam o calor, entendeu? O tempo que tu pode ficar na rua. Não, as pessoas aproveitam até a última gota, sabe? Isso é uma coisa que eu tava refletindo outro dia, como as nossas prioridades e as nossas perspectivas mudam, né? Porque assim, não que eu não aproveitasse o verão quando tava no Brasil, mas
é diferente.
Como, né? Eu dou valor,
então,
agora.
Valor é diferente.
Tanto que assim, quando eu planejo uma viagem pro Brasil, eu não quero ir pro Brasil quando é verão aqui. Porque eu não quero perder duas semanas de verão aqui, entendeu? Então, não, eu prefiro ir quando é frio aqui, pra ficar no calor no Brasil.
É, que é o inverso.
Exato.
André, já te convenceu?
Eu tô super convencido. Só quero fazer uma pergunta antes da gente encerrar.
Que... Não vem em julho e agosto, que é muito, muito quente. Vem em maio, junho e setembro.
É quente exagerado, né?
É.
Tá ótimo, você já matou uma dúvida minha. Eu tenho vontade de visitar na primavera, na realidade. Nem no verão, eu tenho muita vontade de visitar na primavera, que eu acho que ainda tá um clima bem ameno, já não tá aquele frio desgraçado, e deve ser muito bonito o Central Park na primavera, né?
Sim, inclusive eu vou lá amanhã.
Ah, fascinada.
Meu Deus do céu, eu não vou nem responder pra não ser mal educado.
Você mora em que lugar de Nova York?
Eu tô morando no Harlem. Faz
que legal.
Um ano e um mês, porque a gente mudou 3 semanas antes do lockdown pra um apartamento Show. Maior, mais iluminado. Mal sabíamos,
nossa,
né? Como ia ser bom isso.
Que timing.
Foi perfeito.
Perfeito.
Quando a gente foi para Nova York, a gente ficou num hotelzinho ali perto do Central Park, pouco conhecido, Plaza, não sei se você já ouviu falar. É um hotelzinho. Mentira, a gente ficou num hotel ali, era próximo do Central Park, mas a gente pegou um baita de um preço. Ele era na 7ª com a 56, não era muito?
Wellington.
Assim. Wellington.
Ah, sei qual é.
Na 7ª com a 56. Meu, é um hotelzinho super legal, muito próximo do Central Park, e era uma delícia. Você fica naquela região, você fala assim, mano, eu preciso morar em Nova York. Tipo, eu quero viver isso daqui. Só que aí depois você começa a ver que você viver aquilo ali não é exatamente uma realidade muito acessível para muitas pessoas.
Não.
Então aí você começa a ser um pouquinho mais de pé no chão. Mas o que eu quero te perguntar pra gente finalizar e você poder comer esse aipim, que eu imagino que você esteja com saudade, dá uma dica de turismo não turística. Isso é muito importante, porque quando a gente conseguiu fazer um baita de um roteiro meio que não turístico, sabe? A gente não foi na Estátua da Liberdade.
Foi
a primeira vez que eu fui pra Nova York e eu não fui na Estátua da Liberdade, pra você ter uma ideia do roteiro.
Eu não fui na Estátua da Liberdade até hoje.
Sério? Ah, então eu não me sinto tão mal. Às vezes as pessoas falam, nossa, aí, eu não fui na Estátua da Liberdade. Você foi pra Nova York e não foi na Estátua da Liberdade.
Não, nós fizemos um roteiro bem em linha B, né?
Deixa as pessoas.
Deixa as pessoas
fazerem o que elas quiserem. Eu já vi a Estátua da Liberdade várias vezes. Eu sempre faço passeios que chegam perto dela. Mas adorei essa pergunta porque desde que eu comecei a criar conteúdo sobre a cidade, é um dos meus motes, digamos assim. É que as pessoas não Claro que elas vão fazer as coisas turísticas, mas que elas explorem além daquilo. Porque Nova York é muito além de Times Square, Estátua da Liberdade e Museu de História Natural.
Uhum.
É, então, assim, uma coisa muito legal que eu fiz há 2 anos... foi um passeio de jet ski no Rio.
Que animal. Olha que legal.
É, foi, cara, foi sensacional. Porque eu já vi a cidade da água de vários tipos de barcos, assim. Mas o jet ski é animal, assim. E acho que nesse verão eu vou fazer o de helicóptero, que eu ainda não fiz. Mas o jet ski é muito legal. É muito legal mesmo. Dá um medo. Eu fiquei com muito medo de cair. Mas, tu chega bem na frente da Estátua da Liberdade de jet ski, então assim...
Nossa, é diferente, eu não sabia nem que
puta,
tinha
que esse passeio. Animal.
É, eu tenho um vídeo no meu canal, é. Né? Daí você consegue ver animal. Todas as minhas reações, porque tem uma GoPro na frente do jet ski, e eu não tô nada sorridente, eu tô assim, tensa, mas foi muito bom. Tem também vários bares que ficam no topo dos prédios, né, que se chamam os rooftop bars, que a maioria dos turistas vai naquele, que é o 230, mas aquele ali é muito já turístico. Tem vários outros muito melhores. Enfim, tem lá no meu blog tem várias dicas. Eu acho que isso é um programa super local. As pessoas fazem muito no verão, ir no final do dia no rooftop, ver o pôr do sol, tomar um drink. É muito bom. É, fazer um piquenique no parque é algo super local também, não é turístico. Alugar uma bicicleta e explorar a cidade de bicicleta. Não o Central Park, mas talvez o Hudson River Park, que é o parque que fica no oeste da ilha. E se tiver a oportunidade de fazer um cruzeiro, seja um jantar ou um brunch, tem várias opções, é muito legal também. Assim, há 1 ano e meio eu tive a oportunidade de ter os meus pais aqui. Foi a primeira vez do meu pai saindo do Brasil, andando de avião.
Que legal.
E ele queria ver a Estátua da Liberdade, né? Uhum. E a gente viu com o ferry gratuito. E depois eu levei eles pra fazer esse jantar, assim. E, nossa, o sorriso dele nas fotos, assim, é uma coisa impagável. Então, foi uma coisa que ele gostou muito de fazer, assim. Ele ficou muito feliz. E é muito especial, assim. Porque daí tu faz um jantar especial com uma vista, vendo a cidade. Vai lá na frente da Estátua da Liberdade. Daí eles tocam o New York, New York. Bem clichêzão. Mas não é uma coisa que todos os turistas fazem. E eu acho que é bem legal, assim, pra celebrar. Porque eu sei que as pessoas gostam de vir aqui, as pessoas gostam de fazer compras, mas eu costumo dizer que o que tu vai lembrar não é do tênis que tu comprou aqui. Tu vai lembrar dos lugares que tu visitou e das sensações que tu teve aqui.
Exatamente. Assim, nós tivemos as nossas visitas na Apple Store e tal, mas assim, teve um dia que nós fomos na Apple Store e na BH, né, André?
Na B&H.
E o resto eu falei, galera, vou mandar muito e vamos tirar muita foto. Tipo, vamos dar um rolê.
Você falou de comprar em Nova York, eu só quero deixar um negócio que a minha esposa falou. Aliás, minha esposa me salvou agora. Ela trouxe fone, tipo, meu, ela é minha equipe, amor da minha vida.
Produção.
Te amo. E ela é inconformada até hoje. Porque a gente vê, eu te falei, a gente vai até que relativamente bastante pra Orlando. E lá, meu, você paga, sei lá, $3 num engradado de 25 águas. E ela pagou $5 em uma água na rua. E ela falou que ela nunca mais volta pra Nova York por causa disso. Nova York não foi um lugar que a gente fez compra.
Tava tudo bem caro.
Mas leva a garrafinha e enche nas fontezinhas pelos parques. Olha aí, ó, economiza.
Gente é tosco, Laura, a gente é tosco. Eu não pensei nisso, eu tava pensando em gastar 20 cents numa água. Gastamos $5 numa garrafinha de água desse tamanho. Oh, e essa não teve nem como não converter, né?
Mas nós vamos no verão com garrafinha e vamos encontrar a Laura num verão muito próximo, eu tenho certeza disso.
A Laura vai ser a nossa guia.
Vai.
Vamos tomar um drink no rooftop.
Aí. Nossa, maravilhoso.
Fechadíssimo.
Bom, Laura, a gente só tem a agradecer pelo seu tempo aí, até nos perrengues que a gente passou aí na gravação, mas fez parte. Conta pro pessoal que tá ouvindo, é Laura Peruque, não Peruche, né?
É, eu não me importo como as pessoas falam, na real. Porque o I nem existe, pra falar a verdade.
Ah, é?
É, porque originalmente é CH.
Uhum.
Mas aí é toda essa leva de imigrante italiano que ficou tudo com os sobrenomes errados quando chegou no Brasil. Então, o meu nome não é mais... O meu nome, oficialmente, não é mais Laura Peruque com o I.
Uhum.
É com CH, porque eu tirei a cidadania italiana. Mas aí todo mundo conhecia como Laura Peruque com I, então fica com I.
Aí, ó. Agora não é nem brasileiro, nem americano, agora é todo mundo italiano.
É, então é Laura Peruque, meu Instagram é laura_peruque, Peruque, CHI, e lá tem um link com todas as minhas, todos os meus conteúdos, blog, canal, podcast. Meu podcast chama Let's Talk New York. Tá disponível em todas as plataformas de podcasts e tem episódios novos todos os domingos de manhã.
Tem bastante episódio até... Dá pra ouvir o episódio até sair a vacina.
Exato, tem 80 episódios, gente.
Maravilhoso, maravilhoso. Bom, André, você quer falar mais alguma coisa?
Eu só quero agradecer, falar pra ela que a minha esposa acabou de mandar uma mensagem aqui na Twitch, mandando beijos pra você. Falou que você é uma fofa.
Ah, muito obrigada.
E muito provavelmente a gente vai te encher o saco quando a gente estiver em Nova York. Fique tranquila com relação a isso.
Ah, em muito breve, tomara. Antes de eu fazer o encerramento aqui, eu quero mandar dois abraços muito específicos, André.
Muito específicos.
Um pra galera do Japão, que ouve a gente. E o nosso podcast entrou no top... Top 10, sei lá, top da Apple no Japão. Muito inusitado.
Muito.
E tem um mais inusitado ainda, que o nosso podcast entrou no top da Apple na Ilhas Maurício.
Como que vocês veem isso?
Ah, depois eu te mando o link. Tem umas duas ou três ferramentas que a gente consegue descobrir.
Que legal.
Ilhas Maurício é bem específico.
Bem específico. Isso só prova que tem brasileiro no mundo inteiro, né? Então toma cuidado na hora de falar português.
Principalmente nas Ilhas Maurício.
Gente, se tu chuta uma árvore na esquina, caem 5 brasileiros.
As duas duplas sertanejas.
É! Brasileiro tá em todo lugar.
Ai. Maravilhoso.
Bom,
maravilhoso.
É isso. Logo, logo a gente tá de volta. O 1980 Podcast vai pro ar toda terça sim, toda terça não, por enquanto, em todas as plataformas e YouTube. Manda um salve lá pra gente no Instagram.
@1980.podcast.
Ou no site
1980.rocks.
Abraço, até mais, galera. Valeu, Laura.
Gente.
Obrigado.
Tchau, gente. Obrigada.